Olá pessoal, esse é mais um episódio na mesa do Bar Podcast começando. E é o primeiro episódio linear que a gente tem, que é, como eu falei já no episódio piloto, nós temos um tema a ser discutido, debatido ali pela nossa bancada, não é? E o primeiro episódio ele vai tratar do tema do Oscar, é o primeiro de dois episódios que nós faremos com o tema da premiação de cinema, né? O segundo será depois da entrega dos prêmios, que no caso será sobre os vencedores. Nós analisaremos esses palpites que a gente fará nesse episódio, que no caso será sobre os indicados, né? A gente está gravando isso poucas horas antes do Oscar, inclusive. São 18h33, esse exato momento, de domingo, 24 de fevereiro. E, portanto, amanhã, muito provavelmente, ou seja, segunda, dia 25, né? Nós faremos episódio sobre os ganhadores, né? Analisando como foi a premiação, né? Enfim, como foi a entrega dos prêmios. E analisando mesmo, como eu já falei, se os nossos palpites estavam certos. Deixa eu explicar como vai ser mais ou menos a estrutura desse episódio. Nós selecionamos algumas categorias que a gente julga serem importantes, né? A nossa humilde opinião amadora julga serem importantes. Nós comentaremos sobre os indicados a cada uma e daremos nossos palpites finais, quem levará, né? Segundo a nossa opinião. Deixa eu apresentar também a bancada. Nós temos aqui o Léo. Fala aí, oi.
Oi, gente, beleza?
E aí, e a Melo também. E aí, Melo?
Oi, gente, tudo bom?
Pois é, a nossa opinião meio desqualificada aqui, acho que a Melo que mais entende do segmento de cultura pop e cinema, né? Mas enfim, né, nós vamos dar os nossos pitacos aqui, né? Só uma curiosidade, que a gente tá regravando, na verdade, esse episódio, porque a gente gravou ontem, deu uma hora de podcast, eu e o Léo, a gente não sabia o que falar, nossa, foi uma lambança gigantesca, então a gente resolveu regravar hoje, provavelmente vai estar saindo em cima da hora do Oscar mesmo. Então vamos direto ao ponto pra gente não se enrolar muito. A primeira categoria que a gente vai analisar é melhor animação. E os indicados são Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai, O Primeiro Homem, Ready Player. Ah não, pera. Nossa, eu confundi as listas. Perdão, pessoal, já começamos bem aqui. Eu vou cortar essa parte depois. A primeira categoria, portanto, é melhor animação. Os indicados são Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai, Wi-Fi Ralph quebrando a internet e Homem-Aranha no Aranha-Verso. E aí, meus comentaristas, quais vocês qual você acha que vai ganhar?
Homem-Aranha no Aranha-Verso. Toda a técnica de animação que foi utilizada é um jeito muito inovador. Todo o lance, sabe? O jeito que foi animado mesmo.
Uhum, entendi. É que tem todo um estilo de animação bem diferente, né? O Homem-Aranha, bem diferenciado o estilo que ele foi feito.
Também então, tem um dos correntes que eu acho que, por ser mais independente, você pode ganhar também, que é Ilha dos Cachorros. Também tem um outro estilo de animação diferente, né? Que, se eu não me engano, foi ele que foi gravado em stop motion.
Uhum, foi do Wes Anderson, né? O diretor
Wes Anderson. Dos Cachorros. Isso mesmo. Teve um outro filme de animação que ganhou em stop motion, que eu não me lembro o nome agora, mas eu sei que...
Como é que era? Eu sabia, mas eu esqueci o nome agora.
Eu não sabia.
Pois é, mas é um outro stop motion também. É o Ilha dos Cachorros também.
Em animação mesmo, é Homem-Aranha.
Pois é, eu acredito ali, né, dando meu palpite, a Melo já vai falar também o dela, Os Incríveis 2, Wi-Fi Ralph ou Homem-Aranha no Aranha-Verso, velho. Talvez, um desses aí, né. Melo, qual você acha que vai ganhar?
Olha, eu acho que Incríveis 2 leva, porque foi um filme muito esperado, acho que por todo mundo, tanto crianças, adolescentes, adultos, enfim. E também porque esse filme tenta mostrar a visão dos pais, entendeu? Privilegiando dessa vez as mulheres, o que eu acho que é um assunto que vem crescendo com o tempo, tudo isso. Então, eu acho, além dos efeitos, que eu achei que foi incrível, principalmente a parte do bebê aqui, gente. Mas eu acho que Incríveis 2 leva.
Uhum, beleza. Só avisando que a gente vai dar uns spoilers aí dos filmes, que também, se você não assistiu, por favor, né, nós já estamos no Oscar, Já saiu, todos os filmes aqui já saíram, né? Muito provavelmente vocês já assistiram, mas a gente vai dar alguns spoilers ao longo da gravação. É inevitável também, né? A gente tem que falar sobre a história de cada um, né? Como foi produzido e tal. Então, acredito que nós vamos falar uns spoilers. Então, fica assim, né? A Melo acha que Os Incríveis 2 leva. O Léo, Homem-Aranha no Aranha-Verso. E eu não me decidi, né? Opinião amadora. Muito provavelmente, ou Os Incríveis 2, o Wi-Fi Ralph, eu acredito que não leve. Ou o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Fica aí, Os Incríveis e o Homem-Aranha, né? Acredito que fique entre esses dois. É, passando logo para a próxima categoria, que é filme de língua estrangeira. Os indicados são o Cafarnaum, que é um filme libanês, o Guerra Fria, um filme polonês, inclusive o diretor está sendo indicado na categoria deles lá, né? E também está sendo indicado em outras categorias. Esse Guerra Fria foi uma grande surpresa, se não me engano, 3 indicações. O Never Look Away, que é um filme alemão, e o Roma, ou México, né? Além do Assunto de Família, que é um filme japonês.
Né?
É, quais vocês acham que levam? Roma? É, pois é, é o favorito, querendo ou não. O Guerra Fria, ele tem uma chance de ganhar, né? É o filme polonês, que o diretor, como eu já falei, tá concorrendo, vou repetir aqui. Mas o Roma, eu acho que também leva, né? Foi o grande destaque de filmes, assim, estrangeiros desse ano, filme mexicano, né?
Só uma coisa, eu puxei informação aqui no filme de animação de Stop Motion que ganhou. Foi Wallace e Gromit, O Ataque dos Vegetais.
Ah, sei, esse mesmo. Eu tinha esquecido o nome também. Pode falar, Melo.
Então, gente, eu acho que Roma leva o melhor filme de língua estrangeira, porque é um filme inteligente, envolvente, impactante e, acima de tudo, instigante.
Uhum.
E ele é um filme que fica na sua cabeça por um bom tempo, onde você reflete tudo. Porque ele é meio que elegante, repleto de metáforas sociais, com o fato das pessoas mais ricas em cena terem dificuldades em dirigir. Então, eu acho que Roma leva, porque é um filme que faz a gente refletir basicamente em tudo.
Pois é, eu também acredito que Roma leve. Acredito que um concorrente de maior expressão ali seja o Guerra Fria. Porém, os outros eu acho que não vão levar, não. O Roma, que também tá concorrendo ao melhor filme, né? Esse foi o mais famoso ali dessa categoria, né? Foi mais o que teve maior repercussão durante o ano, né? Um filme da Netflix, inclusive. A Netflix tá comemorando, porque Roma foi indicado em 10 categorias, né? Só lembrando. É, então, eu também acredito que Roma leve, meu pitaco fica com ela. Embora meu gosto pessoal, eu não gosto muito do filme, né? Do andamento dele, eu achei muito parado também, né? Mas, como diz, né, ele é uma obra de arte, deve ser apreciado de outra forma, enfim. Mas eu acredito que o Roma leve mesmo, né?
Deixa eu dar minha opinião aqui. Eu odeio Roma. eu odeio mesmo, uhum. Eu não gosto.
Sinceridade.
Eu fiquei com vontade de dormir no meio do filme.
Nossa.
Mas, indiscutivelmente, é o que vai ganhar,
pois
né?
Pois é.
Que é o filme que mais teve repercussão, mais famoso, sim, sim. Mais comentado, mais falado. Tá indicado em 800 e outras categorias.
10.
É indiscutível, mas eu odiei.
Tá, pois é, né? O gosto pessoal interfere.
Sinceridade.
Realmente. É, próxima categoria, né? Uma categoria mais técnica, que é de fotografia. Os indicados são Guerra Fria, o filme que a gente acabou de comentar, A Favorita, Never Look Away, o outro filme estrangeiro, né? O alemão, Roma também, de novo, e Nasce Uma Estrela. E aí, pessoal?
Ah, de novo, eu odeio Roma.
Oh, mas a fotografia do filme é boa.
Mas é Roma. Eu odeio Roma, mas é Roma.
Não, mas
lembrando que eu também odeio o time Roma.
Nossa.
Porque eu torço pro Napoli, então chupa Roma.
Tá bom, então. Bom, mas não, na fotografia do filme, eu acredito que seja um dos fortes, né? Apesar do meu gosto pessoal também não gosto muito.
Sim.
A fotografia a gente tem que dar uma atenção, porque o Cuarón, ele soube dar atenção pra essa parte, né? Uma parte bastante elogiada ali da obra cinematográfica. É, analisando os outros, Nasce Uma Estrela, talvez seja outro que é meio famoso, A Favorita, né? Mas enfim.
Sim, filme da Lady Gaga.
É, Melo, fala aí.
Olha, eu tô com A Favorita nessa categoria, porque além do visual de produção, dos figurinos e acessórios, que são extremamente deslumbrantes, que remete todo aquele período, tudo, a gente também repara na iluminação, uhum. Onde eles preferem acentuar os contrastes da luz do dia pela janela, sem clarear o cômodo por completo. Então, eu acho que a favorita leva.
Uhum.
Ou talvez não, né? Porque Roma também...
Realmente, é um concorrente teve... muito forte, né? É, sim. Então eu acho que eu fico sim, entre é a favorita forte. E Roma também, né?
Sim.
Então, é, são os dois filmes ali mais famosos, né? O Nascimento dela também. Mas é, cara, acho que o Roma é o principal forte desse filme, apesar de, como eu disse, eu não gosto do roteiro, do andamento dele, mas a fotografia... Você odeia. Mas a fotografia eu acredito que seja realmente um dos pontos fortes, né? Então, é, pois é. É nessa categoria, então, a gente né, como montou, a gente ficou entre ali o A Favorita e o Roma, né? Querendo ou não. Sim. Enfim, né, próxima categoria, agora saindo dessas categorias um pouco mais técnicas e talvez eu diria, né, mesmo com muito, muito, sendo muito contestado, né, essas categorias mais secundárias, agora nós vamos direto para ator coadjuvante, deixa eu só achar aqui, achei, os indicados são Adam Driver, Infiltrado na Clã, Mahershala Ali por Green Book, O Guia, Richard E. Grant, Você Pode Me Perdoar, o Sam Elliott por Nasce Uma Estrela e o Sam Rockwell por Vice. E aí, pessoal?
Olha, o Sam Rock fez o papel do Bush,
uhum.
Né? E,
ah, sim.
Cara, é o Bush. Ficou igual sim. Ao Bush, até... Não tem o nome do Bush, mas parece mesmo ser o
sim,
Bush.
Sim, parece a física, né?
Sim, e também o cara do Green Book, que é um nome difícil, então...
É o Mahershala Ali.
Sim, esse mesmo. Que... Ele é quase um protagonista,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu acho que ele só tá concorrendo a ator coadjuvante, porque de ator principal não
é... Pois é, né? Ator principal tem mais concorrência. É o que ocorre muitas vezes, né? O pessoal deixa de concorrer e ator principal vai concorrer a ator coadjuvante, porque talvez tenha uma menor concorrência ali, né? Uma menor disputa acirrada.
Sim.
Mas, Melo, qual é a sua opinião?
Tá. Então, gente... Quem eu acho que leva vai ser o Mahershala Ali, que fez Green Book, O Guia.
Uhum.
Porque, além do... Ele se envolveu com a história. Qualquer um pode perceber isso. Então, eu acho que isso é um dos conceitos básicos pra
gente,
alguém ser indicado ao Oscar. Então, eu acho que leva.
Uhum. Beleza, então os palpites ficaram assim, né? Todo mundo já deu opinião, até esqueci... Meu Deus do céu, estamos com problemas técnicos. Mas, enfim, acho que todo mundo fica com uma Mahershala, né?
Sim.
Pois é, porque realmente ele se destacou muito, eu também acredito isso. É como o Léo disse, né? Vou parafrasear aqui, ele é quase um personagem principal, né? Realmente, ele é um destaque entre os outros, né? O Sam Rockwell também pode ali representar um grande... oponente, e o Sam Elliott ali também tá concorrendo, né, mas eu acredito que não leve.
Sim.
Mesma situação do Richard Grant e do Adam Driver, então eu acredito que fique ali entre o Mahershala e o Sam Rockwell, né.
Para mim é só uma Mahershala.
Uhum, beleza.
Uma Mahershala.
Pois é, né. Agora passando pra outra categoria, né, já estamos chegando ali na categoria principal de melhor filme, atriz coadjuvante, nós temos Amy Adams por Vice, Regina King de Se a Rua Bill Falasse, Emma Stone, a favorita, Rachel Weisz, né, também por a favorita que tem duas indicações, né, pra mesma categoria, incrível, e Marina de Tavira, que é do Roma, né. E aí?
Bom, eu acho que é Amy Adams de Vice, que ela fez a mulher do vice do Bush, né, e por toda, é igualzinho, né, podia também correr pela coisa, porque o filme, né, parece um filme que tendo o tempo de tela gigantesco. Nem peço coadjuvante.
Uhum. Pois é, Amy Adams realmente.
E, além da atuação incrível que ela
uhum.
tem, né?
E aí, Mel?
Eu fico com a Emma Stone, da favorita, porque ela faz uma das primas da rainha.
Uhum.
E ela, com a Rachel Weisz, acho que assim
Weisz,
que não tenho certeza.
Uhum.
E. Elas têm uma certa rivalidade, e essa rivalidade ficou bem presente no filme. Além do mais, as duas estão, né, foram
sim.
indicadas ao Oscar, mas eu acho que a Emma Stone se destacou mais, e talvez ela leve, mas a Amy Adams em Vice também surpreende.
Pois é, a gente fica aqui então entre a Amy Adams e, como a Melo falou, a Emma Stone, né? Eu vou com a Amy Adams mesmo, de Vice, né? Que como o Léo falou. É...
Também vou com a Amy Adams.
Mulher do visto Bush lá. Né? Passando agora pra diretor, né? Nós temos ali concorrendo Spike Lee, né, por Infiltrado na Clã, o Yorgos Lanthimos por A Favorita, o Alfonso Cuarón de Roma, o Adam McKay por Vice e o Pavel Pavlikovsky por Guerra Fria, como eu já falei, na categoria de melhor filme de língua estrangeira, né? E aí, pessoal, quais são os seus palpites?
Ah, então, eu odeio Roma.
Roma? É, pois é, de novo.
Provavelmente o Alfonso Cuarón vai ganhar por causa de Roma, esse fenômeno.
Sim.
Mas pra mim, se eu pudesse dar o Oscar agora, daria pro diretor, que o nome é complicado, então sei de novo, de Infiltrado na Clã.
Que é o Spike Lee.
Spike Lee, isso mesmo. Eu esqueci. É, pra mim é ele, cara, porque toda a direção do filme é muito boa mesmo.
Entendi.
Todos os planos, sequências, tipo, essas coisas assim.
É, eu fico com o Aaron, né, porque, cara, assim, novamente, eu sou um cara que eu presto muita atenção na fotografia, eu gosto dessa área, e a atenção que ele deu, né, pra esse segmento no filme foi muito boa, e também o filme foi um sucesso mundial, né, o Alfonso Cuarón, que já se destacou por outros projetos, né, já dirigiu filmes do Harry Potter, né, enfim.
Não, só um.
É, mas enfim, o Cuarón, portanto, eu acredito ser o favorito a ganhar, né, mas temos concorrência forte, como o Leo falou, o Spike Lee. É, o Pavlikovsky, eu não acredito que ganhe, pode ter uma chance de ganhar ali, também tá competindo com o Roma, né, assim como na melhor diretor.
Na... Aquele 1% vagabundo?
Pois é. É, aí também o Adam McKay Vice e o Yorgos Lanthimos, já favorito, também concorrendo. Né? E aí, Mel?
Olha, eu acho que Roma leva, porque Roma venceu, na verdade, 2 Globos de Ouro, né, uhum. Que é bem significante para um filme. Foi indicado ao Oscar, como você disse, teve 10 indicações. E o Alfonso Cuarón, ele baseou esse filme na infância dele.
É verdade,
o que é uma coisa forte, assim, e... Ele utilizou uma metáfora do país e da sua história, de seu passado e de seu presente. Uma coisa que não é qualquer diretor que consegue fazer isso.
Uhum.
E tenha um bom resultado. Então, Roma, eu acho, na minha opinião, que tem uma grande probabilidade de levar.
Uhum.
Lembrando que o Alfonso Cuarón, se ganhar de melhor diretor, não é se você é o quarto ou quinto diretor mexicano.
Sim.
A ganhar o
uhum.
Oscar nesse
Caso Inharito também.
Foi acho que 3 seguidos. Daí foi ano passado, foi o cara do La La Land.
Isso.
Lá. E agora poderia ser o Cuarón.
Realmente. Tem essa representatividade também pro México, né? Que vem ganhando espaço no cinema mundial. Eu também fico com o Aaron, né? Eu acredito que o Spike Lee pode ser um concorrente potencial. É, os outros, né? O Grego, o Lanthimos, o Pavlikovsky e o McKay. Talvez, né? Todos eles, na verdade, têm uma chance. Eu acredito que todos esses filmes foram muito bem dirigidos, mas o Roma certamente merece um destaque, né?
Eu acho que tá cumprindo tabela só aí.
Cumprindo tabela. Tá bom. É, próxima categoria, portanto, né, que nós temos aqui. Deixa eu ver os papéis. É, melhor atriz, né? Que nós temos uma concorrência muito forte, realmente. Que é entre Lady Gaga, por Nasce Uma Estrela, Glenn Close, por A Esposa, e a Yalitza Aparicio, que é de Roma, né? Que a gente já comentou, né? Roma teve 10 indicações, né? O que falar de Roma nesse Oscar? Achei muito repetitivo, mas na categoria de melhor filme a gente fala mais sobre isso. É, também tivemos a Olivia Colman por A Favorita e a Melissa McCarthy por Poderia Me Perdoar. E aí, o que vocês acham?
Puta, essa daí... Eu não tenho tanta autoridade pra falar porque eu... Não tem uma opinião muito formada sobre essa categoria. Mas eu acho que tem ali sua chance de ganhar a Elisa Paris, né? Por causa de Roma. Eles estão sendo estreantes, né? Só agora tá passando pro cenário mundial mesmo. Não tenho conhecimento se ela já teve alguns outros trabalhos importantes.
Acredito que não.
Mas eu acho que não. Mas ele também tá correndo com a experiência, né? Da indicada da favorita, que, de novo, eu esqueci o nome.
Olivia Colman.
Sim, a Olivia Colman, que tem uma boa experiência, né? Uma atriz mais renomada, mas conhecida no âmbito mundial. E pra mim é briga entre essas
pois
duas.
Pois é, né? Nós também temos outra estreante que, no âmbito do cinema, né? Que é a Lady Gaga, né? Por nós, uma estrela, estreou no cinema com esse filme e teve uma atuação bastante elogiada pela crítica em geral, pelo público também.
Sim, só que, tipo, eu acho que por causa de um filme que já foi tanto uma história, uma história que foi muito adaptada,
muito criada,
já
né? Quatro,
é, nos anos 30, nos anos 50, 70 e agora é essa.
Uhum.
Eu acho que, tipo, não consegue ganhar uma atriz. Isso mesmo sendo a Lady Gaga, que acabou de estrear, né?
Uhum.
Tem uma boa atuação lá, mas eu... Não é a obra pra ser... Não é uma atuação pra ser melhor atriz.
Ganhar, né? E aí, Melo, qual que você acha?
Olha, eu fico com a Glenn Close, porque o papel dela em A Esposa foi muito bem interpretado, foi muito bem
desenvolvido,
expressado. Exato, porque é um papel onde você... Ela é muito transparente com os sentimentos dela.
Entendi.
Nesse filme. E não é qualquer atriz ou ator que consiga fazer isso. E teve uma cena que ela e o Jonathan Pryce estavam brigando, tudo aquela tensão no ar, sabe? De raiva, ódio.
Sim.
E eles recebem um telefonema que o neto deles estão nascendo. E acaba, sabe? Uhum. Fica aquele alívio, fica feliz. E não é qualquer ator ou atriz, como eu disse, que consegue fazer isso. Então, Glenn Close, ela merece o Oscar. Mas a gente também tem a concorrência da Lady Gaga, que põe um papel muito bem interpretado também. Porque tem... A gente sente, sabe, o que passa naquilo. Então, eu acho que fica com essas duas.
Então, beleza. Você queria falar, Léo?
Não.
Ah, beleza. Então, eu acredito que os nossos palpites, eles se concentram entre ali. A Lady Gaga, a Glenn Close e a Yalitza Aparicio, né, da Roma. Tem também a Olivia Colman, que como o Léo comentou, tem toda essa experiência e tal. Mas eu acredito também que eu concordo com a Camela um pouco, essas duas primeiras ali da minha lista, né? A Lady Gaga e a Glenn Close, elas têm uma grande chance de ganhar, realmente. Então tá bem concorrida essa categoria, inclusive. Passando agora para melhor ator, a penúltima categoria da nossa lista, nós temos o Christian Bale, indicado por Vice, o famoso camaleão do cinema, a gente vai falar sobre isso, o Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, o William Dafoe por No Portal da Eternidade, se alguém não se lembra, é um filme que retrata a vida do Van Gogh, o Rami Malek por Bohemian Rhapsody e o Viggo Mortensen por Green Book. E aí, meus comentaristas?
Bom, esse aqui, eu acho que entre o Christian Bale.
Entre
e o
quem?
Malek.
O Rami Malek?
E o Christian Bale.
Ah, sim, aham. Uhum. Pois é, o Bradley Cooper também teve uma... O Bradley Cooper que também foi diretor do filme, né? Não, não tá aqui na categoria de melhor diretor, mas ele foi sim. Também teve um papel bem desempenhado como ator. Mas sim, o Rami Malek e o Christian Bale realmente tá bem acirrado. O Christian Bale, que as transformações que ele alcança nos filmes que ele faz são incríveis, né?
É muito,
sim,
né?
Uma hora o cara tá gordo, outra tá musculoso, outra tá desnutrido, é o camaleão.
Sim.
E o Rami Malek, o Rami Malek no papel do Freddie Mercury, meu amigo. O Rami Malek foi assustador até, né? Melo, dê sua opinião pra gente.
Eu fico com o Christian Bale, porque além de ele estar vencendo todos os prêmios prévios do Vice,
sim,
ele se aprofundou tanto no personagem dele que o mesmo disse em uma entrevista que fez questão de se afastar do personagem o mais rápido possível porque tava afetando a vida dele, entendeu? Então, tipo, eu acho por esse envolvimento tudo, ele merece o
Entendi.
Oscar.
Pois é, então eu acho que nos nossos palpites eles se concentram entre ali o Christian Bale pela... tanto ali pelo destaque com a transformação, como a gente já comentou, e o Rami Malek, que ficou cara, ele soube muito.
Sim. É pro Jim Mercury, né? Não, você fica até com medo, né, cara? Porque,
sim,
tipo, parece que o Jim Mercury voltou dos mortos e tá ali.
Então, entendi. Mas realmente ficou ali muito bem interpretado o Freddie Mercury no Bohemian Rhapsody, que também concorre na nossa próxima categoria, que é melhor filme. a principal categoria da noite. Chegamos finalmente nela, a última categoria também da nossa lista. Os indicados são Bohemian Rhapsody, como eu acabei de comentar, A Favorita, Pantera Negra, Green Book, O Guia, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. E aí?
Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro Pantera Negra.
Entendi.
Pode nem ser o melhor filme do ano, mas eu adoro, né, cara? E eu odeio Roma.
Roma?
Fiquei intercalado ali, né?
Então, mas...
Mas, tipo... Pantera Negra foi um filme muito representativo, sabe? Pra África, tipo... Uma criança vai lá e fala, bah, eu tô sentindo representado aqui, sabe? Tipo, o cara vê lá a Pantera Negra, uma criança, né? Ah, nossa, que legal, sobre mim. Agora vai ver Roma, a criança dorme.
Então, é, pois é, cara.
Então, tipo, é isso mesmo. E também tem Vice, né?
Vice.
Que pra mim é o outro grande candidato.
Pois é, os meus palpites é Bohemian Rhapsody. Eu não sei, cara. Pode ter uma chance ali de ganhar, né? Tem uma grande chance no melhor ator.
Ah,
mas, pois é,
não.
Melhor filme, eu também acredito que seja mais difícil ele ganhar. A Favorita, melhor filme, talvez sim, talvez não. Essa categoria, a gente tá bem indeciso. É a opinião amadora.
É, A Favorita é...
Eu acho...
Com bastante indicações que eu não...
Enfim, né?
Sabe?
É, Green Book, tem muita gente... É porque ele ganhou o prêmio da Academia de Diretores, se eu não me engano, não lembro bem qual academia que era, né? Pra quem não sabe...
Não é sindicato,
isso mesmo, eu errei o nome.
É, isso teve cinco ou quatro vezes que...
Que eles erraram o vencedor do Oscar.
Deu o prêmio do sindicato e eles
exatamente.
Não ganharam.
Então ele ganhou, né, esse prêmio do sindicato e, portanto, tem muita gente acreditando que ele é o favoritaço ali. Também tem os Roma, que tem uma chance de ganhar? Tem. Porém, eu acredito que está melhor representado em outras categorias, né? Tem mais chances em outras, né? Principalmente o de melhor filme de língua estrangeira. E eu acho que se ele ganhar esse de língua estrangeira, ele não ganha o melhor filme. É muito pouco provável que ele ganhe os dois, né? Também temos Nasce Uma Estrela e o Vice. Não, Nasce Uma Estrela... Sei lá, velho. Eu acho que não leva e o Vice tá bem. É um concorrente forte ali, né? Nessa lista de indicados, mas... Eu acredito que fica ali entre o Bohemian Rhapsody e o Pantera Negra, né? Que o Léo comentou, eu esqueci, inclusive. É, tá bem representado nessa premiação também. Primeiro filme de super-heróis concorrendo nessa categoria. Se levar, meu amigo, que triunfo pra esse gênero, hein? Então, meus palpites se concentram entre o Bohemian Rhapsody, Pantera Negra e o Roma ou Vice ali, né? Quatro ali, né? O meu palpite se concentra em quatro. Nossa. Melo, dê sua opinião pra gente.
Pra mim é o Pantera Negra ou o Vice.
Melo, pode dar sua opinião.
Então, eu fico minha favorita em Roma, porque, né, teve tantas indicações, levou dois globos de ouro, então tem...
Mesmo Roma sendo horrível.
Mesmo sendo horrível para alguns. E Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody é para os fãs do Queen, né? Quem gosta mesmo, gostou da banda, tudo, emociona, porque a gente vê que o ator se entrega, tudo. A Favorita faz uma crítica aos imperadores do século XVIII, então talvez leve. Roma, eu acho que todo mundo já diz aqui o porquê. E Nasce Uma Estrela é uma biografia, né, da Lady Gaga, então... Depende do ponto de vista de cada um, tem a envolvência dos personagens, tudo. Fica evidente o que ela passou para chegar onde está agora. Então, tô com A Favorita, Roma, Nasce Uma Estrela e Bohemian Rhapsody. Desculpa, Léo, Pantera Negra, para mim não vai.
Pois é, eu também não acho. Ele é um forte concorrente, como eu disse no meu palpite, mas muito pouco provável que realmente leve, né? É uma representação pro filme geral.
É verdade.
Mas não sei se leva, não. A concorrência tá até forte, né?
Não. Pantera Negra é um patamar acima.
É bom, mas a concorrência tá bem
pois
intensa.
É.
Não tá, não. Vai ganhar de lá.
Meu Deus do céu.
Tá bom.
Só algumas curiosidades aqui pra gente ver que eu separei também. É, Roma e A Favorita lideram com 10 indicações cada, incluindo filme, diretor e atriz, as categorias principais. Eu não achei necessário indicar 10, mas, velho, é muita coisa pra dois filmes só, né? Mas tudo bem. Roma é o filme de língua não inglesa com mais indicações na história do Oscar, que só empata com um filme chinês, que se chama O Tigre e o Dragão, que foi indicado em 2010, né? Também temos Nasce uma Estrela em 9 categorias, né? Algumas categorias principais. Vice com 8, né? Também temos Pantera Negra, que é, como eu já comentei, o primeiro filme de super-herói indicado na principal categoria, que é o melhor filme, né? Eu já comentei isso. E também temos uma grande surpresa, que foi o Guerra Fria, né? Que teve 3 indicações, né? Incluindo ali diretor, fotografia e filme estrangeiro, que são categorias até que relevantes, né? Se a gente levar em conta a premiação como um todo. Bohemian Rhapsody e Green Book tem 5 indicações cada, é bastante até. E o Primeiro Homem e o Retorno de Mary Poppins estão em 4 categorias, todas elas sendo técnicas, nenhuma muito principal, assim, né? Só algumas curiosidades mesmo. Sim. Pra fechar o nosso programa. A gente tá gravando isso no dia do Oscar, bem provável que ele saia bem em cima do começo da competição, né? Enfim, os nossos palpites, eles são semi-amadores, a gente não tem nenhum tipo de formação de cinema, temos um conhecimento...
Não, o meu é profissional.
Tá bom, então. Tá certo. Nós estamos dando nosso palpite, assim, né? Um pessoal amador tentando opinar. Mas assim, a gente tem um conhecimentinho de cultura pop, vai, né? Enfim, então são palpites semi-amadores mesmo. A gente vai fazer só. Lembrando um vídeo, muito provavelmente segundo, acho que sai no mesmo dia, que será ali listando os ganhadores do Oscar dessas mesmas categorias que a gente selecionou, pra gente ver mesmo se os nossos palpites estavam certos, discutir se foi correta essa premiação, né? Quem a gente é pra julgar, mas né, vamos opinar sobre isso também. Enfim, é basicamente isso. Muito Falou. Obrigado, meus colegas de bancada, né? A Maria Mello e o Léo. A primeira... Primeira gravação que a gente tem de episódio linear, né? Que na verdade seriam episódios especiais ali sobre o Oscar, né? Mas enfim, primeiro episódio que a gente tem com um tema a ser discutido. Enfim, nós vamos fazer esse, como eu já disse, mais um. E depois vão entrar, né, regularmente episódios de esportes, que já teve um. Confere lá se você não viu. Eu e o Léo falando sobre as ligas europeias da Champions Sim. League. E também nós começaremos ali com esses episódios com outros temas, né? Por exemplo, sei lá, escola, WhatsApp, né? Os temas que eu tenho em mente já, dando um spoiler aí. Mas enfim, eu acredito que seja isso mesmo. Já agradecer aos meus companheiros de bancada. Eu só queria constar aqui também um agradecimento final à plataforma Anchor, né? Que, meu amigo, o que esses caras estão fazendo pra gente, né? Uma plataforma de hospedagem gratuita, pra quem não sabe. E, cara, assim, eles fornecem ali uma hospedagem pro seu podcast, você pode publicar lá gratuitamente. E eles colocam o seu podcast em plataformas como, por exemplo, o Spotify, o Google Podcast e o Apple Podcast. A gente tá ganhando cada vez mais plataformas graças ao Anchor, né? Então, muito obrigado aí, serviço do Anchor, por estar proporcionando essa distribuição pra gente. Enfim, é isso. Eu acredito que esse seja mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast se encerrando.
E Pantera Negra é melhor que tudo.
Tá bom. Tchau, pessoal.
Tchau.